vamos seguir aqui. Próximo assunto que a Torá fala são alguns versículos curtinhos, mas cada coisa tem vários pontos a serem analisados. Então diz a Torá assim: Mechashefa lo techaye. A bruxa não deixe viva. Esse é o versículo. Interessante que é um dos provavelmente menores versículos que tem na Torá. Em palavras, os versículos curtos que tem são de 3 palavras, né? Em letras eu não sei exatamente, mas de qualquer forma é uma lei curtinha. Acabou. Está definido. A bruxa não pode deixá-la viva. Isso quer dizer que ela tem pena de morte. Pena de morte no tribunal. Ela vai ser julgada no tribunal e sentenciada à morte. Quando se fala...
Foi bem forte, né?
Isso teve épocas que bruxa era um negócio forte, mas hoje em dia também tem. Mas tudo bem, não tem pena de morte, é outra história, mas... Na verdade, isso vale tanto faz se é bruxa ou bruxo. Mas a Torá geralmente usa a linguagem mais comum. Então, a mais comum era ter bruxas, mulheres. Então, por isso que a Torá usa essa linguagem, mas o mesmo vale se for um bruxo. Não tem nenhuma diferença.
Mas na época de Moshe, foram os magos, né? Os bruxos homens, né?
Lá no Egito, no Egito tinha bastante bruxo, verdade.
Eram homens, né?
Eram homens. Aqui, na verdade, no Egito, a bruxaria corria solta. Era uma coisa muito comum. Tanto é que quando Moshe Rabbeinu joga o cajado, quando Hashem mandou jogar o cajado, ele vira cobra, então eles falam que... Está vindo fazer essas coisas? Nós somos mestres nisso daqui. Ele também vai mostrar para você. Então, o Midrash fala que até as crianças sabiam fazer bruxaria. Então, lá era uma coisa muito comum, talvez por isso. Quem era próximo do faraó eram bruxos homens que ele escolheu para cuidar. Mas, de uma forma geral, no mundo, sempre teve mais bruxas mulheres.
E sempre nos reinados, sempre tinham os bruxos nos reinados, Uma coisa, uma tradição.
Uma tradição, né? Coisa típica. Então, em primeiro lugar, o que vem a ser uma bruxaria? Existe sobre isso uma discussão muito forte entre o Rambam, Maimônides, e o Ramban, o Nachmanides. O Rambam, o Maimônides, escreve que a bruxaria, na realidade, é mentira. Ele diz que a bruxaria é sheker vechazav. São palavras de mentira e calúnia, falsidade. E que as pessoas se aproveitavam dessas mentiras para fazer o povo segui-los. Eles conseguiam as pessoas seguirem por essas coisas, mas são tudo bobagens. E o Rambam fala lá que toda pessoa que acredita nisso e acha que isso é verdade, ele é um tolo. Porque é tudo uma ilusão. E que não tem nada, não tem verdade nenhuma nisso. Assim diz o Rambam Maimônides. Então qual seria o problema? Muito bem. Esse é o Ramban, esse é o Nachmanides. A carta do Nachmanides, famosa.
Esse não é o Ramban, né?
Ramban, não, Ramban. Esse é o Ramban Nachmanides.
Entendi.
Tá? Só para explicar, são dois grandes mestres que teve na história. O Rambam é Rabbi Moshe Bar Maimon. Rambam é acrônimo, né? Rabbi Moshe Bar Maimon. O Rabino Moshe, filho de Maimon.
O outro é
Nachmanides, porque ele é Rabbi Moshe Bar Nachman. O pai dele chamava... Os dois chamavam Moshe. Só que um o pai chamava Maimon e o outro o pai chamava Nachman.
Ó, eu sempre confundi, Meir, agora você explicou direito. Um é com M e outro é com M.
Tá? Exatamente. Eles viveram em épocas diferentes. O Rambam viveu há 900 e poucos anos. E o Nachmanides viveu há 750 anos atrás, mais ou menos. Então são épocas diferentes que eles viveram. Mas tem muitas discussões entre eles. Quer dizer, o Rambam, entre eles, né? Quer dizer, o Rambam, o Maimonides já tinha escrito o seu livro. E o Nachmanides, que veio depois, muitas coisas ele rebate do que o Rambam falou. Até em hebraico, os dois também fica muito parecido. Rambam ou Ramban. Por isso que entre os Ashkenazim, e até hoje em dia, acho que até os Sefaradim pegaram essa moda, se fala, para diferenciar nas yeshivot, para não ter confusão, não entender errado o outro, então se fala Rambam como paroxítona, Rambam, e o Ramban se acentua oxítona. Assim fica claro, mas na verdade os dois seriam oxítonas, mas é só para diferenciar. Então, o Maimonides diz que a feitiçaria, a bruxaria é tudo uma grande besteira, ilusão, é papo para boi dormir, se você acredita, você é um tolo e pronto. A Torá proíbe fazer isso. A Torá diz que tem condenação de morte para alguém que faz isso. Não porque o que a pessoa está fazendo é algo palpável e que faz diferença, mas por conta que as pessoas utilizam isso para perverter os outros e para corromper os outros. Então, aí que mora o problema. Por isso que a Torá considera isso tão grave. Já o Nachmanides diz que ele discorda totalmente dessa opinião do Rambam. E o Nachmanides escreve que a bruxaria sim existe. E que isso são forças que Deus criou. E deu livre-arbítrio para a pessoa seguir e usar as forças de pureza e as forças que são boas e positivas, que são as forças de Hashem. E a pessoa pode optar por utilizar forças de impureza, forças que são negativas, que foram criadas por Deus. Mas Hashem criou para ter a tentação. E falou, ó, isso não é para fazer. Ah, mas existe, e daí que existe? Tem muita coisa que existe que não pode fazer. Então existe. Ele pode ter o poder, por exemplo, de assassinar alguém. Existe isso? Sim, existe. Pode? Não pode. Então, a coisa existe, mas não é para ser utilizada. O Gaon de Vilna, que viveu há 250 anos atrás, o Gaon de Vilna tem um trecho onde ele escreve que o Maimonides aqui foi iludido pela... Ele escreve palavras fortes lá. Que ele foi iludido pelo que os filósofos da época dele diziam. Quer dizer, o Rambam, o Maimonides, muitas coisas ele traz até dos grandes filósofos gregos e tal. Então ele diz, ele acabou indo atrás desses filósofos, que esses filósofos diziam que isso é bobagem. Mas o Gaon de Vilna escreve que já, ele escreve assim, já deram uma pancada na cabeça dele, do Rambam, do Maimonides, quer dizer, linguagem figurativa. Que já foi trazido muitas coisas que comprovam que não pode ser. Afinal de contas, o próprio Talmud traz histórias de bruxos que fizeram coisas e tal. Então você vê que é uma coisa que existe. Então não é assim como o Maimonides quis dizer, que é tudo uma grande besteira. Então, de uma forma geral, a conduta na nossa literatura é, de fato, que isso existe. É possível, sim, é possível usar essas forças e é possível fazer uma série de coisas erradas com essas forças de impureza e bruxarias, e etc. E a Torá vem e não só proíbe, como também a Torá condena à morte a pessoa que trata e faz isso. E por isso os bruxos e bruxas estão aqui condenados.
Neir, eles estão condenados independente das ações boas ou ruins?
É, são condenados por fazer isso. Quer dizer, da mesma forma que você vai condenar um assassino à morte, por mais que ele pode ter distribuído comida, cesta básica para o país inteiro, ele agora assassinou, então aqui também. Se a bruxa foi lá, fez uma bruxaria, ela está condenada.
Tá.
Logicamente, vai ter que ter testemunhas, etc., como em todos os casos. Mas a Torá aqui está trazendo de uma forma breve que ela tem, inclusive, a pena de morte. Depois vamos ver uma diferença interessante aqui sobre a expressão, mas tem que continuar para poder voltar. Próxima mitzvah que a Torá fala aqui, a próxima lei, Kol shochevim behema motiumat. Todo aquele que se deita com um animal tem pena de morte. Quer dizer, seja um homem ou uma mulher que tem relacionamento com um animal, a Torá diz que também motiumat ele vai ser condenado à morte. Na continuação, a Torá fala mais um detalhe. E a Torá diz: Zoveach la'Elohim yachoram. Uma pessoa que sacrifica para idolatrias vai ser separado. Separado aqui quer dizer também que ele tem pena de morte, quer dizer, ele tem que ser separado da sociedade. Bilti Lashem levado, a não ser para Deus apenas. Quer dizer que o serviço que se faz pode ser feito apenas para Deus. Então, aquele que faz uma oferenda para uma idolatria, ele tem pena de morte, porque ao o único que pode ser feito para ele uma oferenda é para Deus. Mais um versículo. Veger lotone velotil hatzeno. E um convertido você não vai oprimir e afligir. Ki geirim heitem beretz Mitzrayim, pois estrangeiros vocês foram na terra do Egito. Então, primeiro, vamos só analisar um pouco aqui, para entender o que a Torá está nos dizendo. Então, a Torá diz que aquele que sacrifica para as idolatrias vai ser separado do povo. O que significa isso? Isso significa o seguinte: existem duas formas que uma pessoa pode servir uma idolatria. Primeira forma de servir uma idolatria é da forma que aquela idolatria é servida. Então existem idolatrias das mais ridículas e das coisas mais absurdas que se faz para uma idolatria. Então tem idolatria, por exemplo, cuja forma de servi-la é jogar uma pedra. O Talmud fala sobre isso, chama Mercúlis Mercúrio. A forma de se servir Mercúrio era jogando uma pedra na frente da estátua. Esse era o jeito que se servia, quer dizer, os pagãos que serviam ela, era assim, jogava uma pedra nela. Então, a pessoa não pode pensar, eu estou desprezando ela, estou jogando uma pedra. Para mim isso é um desprezo, jogar uma pedra numa coisa é mostrar desprezo. Pode ser, quando você joga uma pedra na parede, pode ser que você está, ou num livro, você pode estar demonstrando desprezo. Mas jogar uma pedra numa idolatria cuja forma de se servir ela é assim, isso é idolatria. Isso é proibido de ser feito. Por mais que eventualmente a intenção da pessoa é outra, ele naquele momento está fazendo uma idolatria, ele está servindo a idolatria, isso é proibido. Existe, por exemplo, idolatria que a Torá até conta mais pra frente, cuja forma de servir era fazer as próprias necessidades na frente da idolatria. Esse era o jeito de servir a idolatria. Você vai dizer, não, mas eu estou fazendo isso, para mim isso é o maior desprezo que pode ter por uma coisa. Mas essa idolatria, o jeito de se servir é assim. Então não pode fazer isso. Porque a pessoa naquele momento está fazendo idolatria. Existe uma outra forma de se servir idolatrias, que seria uma forma que não é a forma daquela idolatria. Então, por exemplo, vamos supor, aquela idolatria que se serve jogando uma pedra. Se a pessoa jogar um palito, ele não está fazendo idolatria. Porque não é assim que se serve essa idolatria. Então isso não é idolatria. Jogou um palito em cima dessa idolatria não é idolatria. Porque a forma de se servir é com pedra. No entanto, existem as coisas que é a forma habitual de se servir a Deus. E isso não pode ser feito para nenhum tipo de idolatria. Então, por exemplo, uma das formas de servir Hashem no templo fazia parte do serviço jorrar vinho em cima do altar. Então, se a pessoa agora vai pegar vinho e vai jogar nessa idolatria que se joga pedra, ele não pode dizer, ah, eu não estou servindo a idolatria, porque essa idolatria se joga pedra, né? Eu não estou jogando pedra, estou jogando vinho. Mas jogar vinho é um serviço que se faz para Deus. Isso que a Torá aqui fala, biltil Hashem levador, somente aquilo que é para Hashem. Quer dizer, esse é um serviço que deve ser feito somente para Deus, é exclusivo, exclusividade de Deus. Jogar vinho é exclusividade de jogar na frente de Hashem. Então se a pessoa jogar vinho numa idolatria, indiferentemente com a forma habitual daquela idolatria de ser servida, ele está transgredindo a proibição da Torá de idolatria. Ele está servindo aquela idolatria. Da mesma forma, se ajoelhar. Não é toda idolatria que a forma de se servir ela é ajoelhando para ela. Mas ajoelhar é a nossa forma perante Deus. Então fazer isso perante uma idolatria é idolatrar aquela idolatria. É proibido pela Torá. Ou, por exemplo, incenso. Incenso se faz no templo. Então fazer incenso perante uma idolatria é servir aquela idolatria. Isso é proibido pela Torá. Não só é proibido, a Torá aqui está dizendo Yahoram, ele é apagado do mundo por fazer isso. E aí tem mais um detalhe aqui muito interessante. Zoveach la Elohim Elohim também pode ser a forma que os anjos são chamados. Em alguns lugares na Torá nós encontramos os anjos serem chamados de Elohim. Uma vez que eles são mensageiros de Deus, então eles são os mensageiros dele. Então eles levam o nome dele às vezes. Existe essa expressão na Torá também. E o que a Torá está nos ensinando também, então, aqui. A pessoa poderia pensar, olha, eu levo presentes para o rei. Da mesma forma que eu levo presentes para o rei, o rei fica feliz com presentes. O rei também fica feliz se eu levar presentes para os seus súditos, para os seus ministros. Também deixa o rei contente. Então será que eu posso fazer uma oferenda para os anjos? Vem a Torá e diz, não. Biltil Hashem Levado. Aquele que faz oferendas para Elohim aqui como sendo anjos, tem pena de morte, porque só pode fazer para Deus. Deus não permite que se faça nenhum tipo de serviço, mesmo para os anjos. Serviços somente para Hashem. Também, uma pessoa que vai doar uma oferenda para o templo, ele antes declara, e ele diz, esse animal, essa farinha, o que for, o que ele está levando, é uma doação para Hashem. Ele deve usar a expressão, não lelokim. Ele não pode dizer que ele está sacrificando, ele está oferecendo isso, lelokim. Elohim não é o nome de Deus para se usar para oferendas. Por isso também aqui a Torá diz, Zoveach Lelokim Yahoram. Ele não pode fazer isso, não pode dizer que ele está servindo, está levando para Elohim. Eu queria aqui fazer um parênteses importante. Que justo ontem uma pessoa me mandou aí de uma conversa de WhatsApp perguntando. E uma das coisas que eu notei lá na pergunta que a pessoa estava fazendo, ele escreveu várias vezes o nome de Hashem, e ele chamou Hashem de Os Elohim, no plural. Então é importante aqui esclarecer uma coisa sobre esse nome. Esse nome de Hashem Elohim aparenta ser no plural. Quem conhece hebraico sabe que no fim de uma palavra o sufixo im geralmente indica plural. Em quase todos os casos. Então quando está escrito Elohim, dá a impressão de ser plural. Mas não é plural. Nós não temos vários deuses, é um Deus só. É Deus único. Elohim, tanto é. Essa palavra é no singular. Tanto é que, por exemplo, o primeiro versículo da Torá, Bereshit bara Elohim. Deus, no início, criou. Agora, bara, criou, é singular. Se Elohim fosse no plural, então a palavra bara, criou, deveria ter escrito criaram, no plural. Baru, e não bara. A palavra Elohim é no singular. A não ser que ela indica idolatrias. Que a mesma expressão pode ser usada para idolatrias. E aí quando a Torá fala de idolatrias, aí sim é no plural. Está querendo dizer forças. Coisas que se dizem forças. Tanto é que é chamado, inclusive, Elohim Acherim. Quando a Torá fala para não fazer idolatria, a Torá diz para não fazer deuses outros. O que significa outros? Que eles são outra coisa. Eles parecem ter força, mas não têm força. As pessoas atribuem a eles algumas forças, mas não tem nada. Eles são outra coisa. Eles estão em outra. Esse tipo de palavra que é no singular, mas ela tem esse sufixo im, tem outras. Essa não é a única. Por exemplo, a palavra Be'alim, que é usada inclusive no hebraico moderno. Be'alim significa donos, mas não é donos no plural, é dono. Quer dizer assim, quando uma pessoa é dona de um terreno, a Torá chama de Be'alim. Assim é chamado. Quando uma pessoa é dona de um terreno, não é chamado Ba'al, dono, ele é chamado donos. Essa é a expressão. Mas é no singular. Você não vai falar os Be'alim do campo. Você vai falar o Be'alim do campo, porque é no singular. Então, essa expressão é a expressão que existe. Inclusive, existe uma expressão em hebraico que, infelizmente, é muito usada e que ela não tem nenhuma origem judaica, com certeza. É uma expressão assim, sabe, ai, a pessoa está lamentando, coisa assim, que fala Elohim Adirim. O pessoal fala o nome de Deus mesmo, que está mais errado ainda falar o nome de Deus à toa. Mas fala no plural, Elohim Adirim, quer dizer, Deus poderoso. Mas fala no plural, poderosos. Isso é horrível. Porque a pessoa nem percebe, está usando uma expressão que de certa forma indica uma certa idolatria. A pessoa está falando que tem vários, está falando no plural, Deus é único. Isso só para explicar. Então, normalmente quando a Torá fala Elohim e está escrito uma palavra no singular, então está bem definido que aquele Elohim é o nome de Deus. Quando em seguida tem alguma expressão no plural, então está bem claro que está falando de idolatria. Aqui nesse versículo especificamente, não tem palavra ligada ao Elohim, nem no singular nem no plural. Então por isso dá essa margem, a Torá escreveu de propósito desse jeito, que dá margem para você entender várias coisas do versículo. Tanto que você não pode fazer uma idolatria, servir ídolos, tanto que eu não posso fazer algo para os anjos, e tanto que quando eu vou fazer uma oferenda para Deus, eu não posso falar que eu estou fazendo uma oferenda para Elohim. As três coisas podem ser entendidas no mesmo versículo, justamente porque aqui não está nem singular nem plural. Bom, voltando um pouquinho aqui, nós vimos esses três versículos trazem pena de morte. Só que a pena de morte em cada um deles tem uma expressão diferente. Sobre a bruxa está escrito, não deixe viver. Se não vai deixar ela viver, significa que ela vai ser morta. Aquele que tem relação com o animal, a Torá fala mot yumat. Ele deve ser executado com morte. E quando a Torá fala sobre a idolatria, a Torá fala yahoram. Yahoram significa que ele vai ser afastado da comunidade. A Torá usa aqui três expressões em versículos sequentes. A Torá traz expressões diferentes para a pena de morte. Por que essa diferença? Então, lotechaye, não deixe vivo, quer dizer assim, o que a pessoa fez não teria pena de morte. O que ele fez mesmo, talvez não seria motivo suficiente para ter execução. Não é algo tão grave, digamos assim. Mas, você como o povo... O povo não pode permitir que esse sujeito continue vivo. Por quê? Porque essa pessoa tem uma influência negativa e uma influência de corrupção para o público. Então não deixe ele viver. Quer dizer, você como povo não pode permitir que esse cara continue vivo. Motiumat, você deve executar ele. Quer dizer que essa pessoa fez algum pecado, que o próprio pecado é gravíssimo. E já exige que ele seja penalizado por isso. Independentemente se ele influenciou alguém, influenciou, não faz diferença. O que ele fez na casa dele é terrível. Yahoram significa que ele precisa ser colocado numa rede. Ele tem que ser colocado e separado de todo o resto. Então isso significa que você vai ter que matar ele também. Essas três mitzvot, essas três leis que a Torá dá aqui, estão diretamente ligadas a essas expressões e por isso cada uma recebeu uma expressão diferente da pena. O Rav Hirsch traz essa explicação, ele segue a filosofia do Rambam, do Maimônides, que a feitiçaria em si não tem nada. É uma grande bobagem. É uma grande mentira. Então, pela ação mesmo que a pessoa fez, você deveria ter pena dele e rir da cara dele que ele faz isso, ele acha que está fazendo alguma coisa. É uma loucura. Você deveria ter misericórdia dele que ele está nessa loucura. Mas, no entanto, essa pessoa tem uma influência extremamente negativa para a sociedade. E por isso a Torá diz, Lotechaye, não deixe ele viver. Ele não pode continuar vivendo no seu meio. Porque ele por si só, tá bom, é um louco. É uma loucura que ele está fazendo. Mas para a sociedade isso é terrível. Todos os bruxos, feiticeiros, sempre usaram disso para poder destruir a ética, a moral e fazer as pessoas pecarem. Essa é toda a intenção do cara que vive fazendo feitiçaria. Uma pessoa que vive pela vontade e seguindo as vontades de Deus, e ele confia na ajuda de Hashem, então ele não tem nada, ele confia em Hashem e segue a vida. Agora, uma pessoa que reconhece a existência de Deus, mas ele quer encontrar formas de permitir aquilo que é proibido. Ele quer encontrar formas de driblar, entre aspas, Deus. Quer dizer, apesar que Deus me proibiu, eu vou dar um jeito de fazer isso. Então eu preciso de um jeito que eu não precise e não necessite da ajuda dele, porque ele não quer que eu faça, ele não vai me ajudar a fazer. Então se eu quero fazer, eu vou buscar uma outra alternativa, uma ajuda que vai conseguir, uma alternativa que vai me possibilitar fazer aquela proibição. Nossos sábios no Talmud dizem que Mechashef, feiticeiro, bruxo, é uma união de palavras que significa Makhishin Pamalia Shelmala. Ele está negando o ministério superior. Quer dizer o quê? Isso pode ser entendido de duas formas. Primeiro, que eles negam que todas as forças naturais estão debaixo do domínio do Criador. Ou ainda, que eles diriam que, por mais que eventualmente isso está debaixo das mãos do Criador, nós temos a força de poder alterar isso e fazer contrário à vontade dele. E essa é a ideia dos bruxos e dos feiticeiros. Por isso vem a Torá e diz, uma vez que a ideia dele, não interessa agora, o que ele está fazendo pode ser que seja uma grande bobagem, uma grande ilusão, mas a intenção que ele tem é rebaixar a moral, é destruir a ética, é fazer as pessoas pecarem. Então, se é assim, você precisa destruir ele, você precisa tirar ele, você precisa não permitir que ele continue vivendo.
Meir, teve em alguma época algum bruxo ou bruxa muito famosa ou que deturpou muitas coisas, influenciou?
Olha, teve muitos bruxos, mas
Tem um feiticeiro, né, Meir? Que tem até uma paraxá.
Exatamente, então tem a paraxá dessa semana.
Ah.
Paraxá que vai ser lida nesse Shabbat. Onde foi contratado Bilam para amaldiçoar o povo judeu. Ele era feiticeiro.
Ele acabou
abençoando o povo. Né, quer dizer,
abençoando.
Então esse é um feiticeiro famoso da história. E tem outros, mesmo no Egito, os magos, e tem alguns que até foram junto com os judeus, depois criaram problemas. Tem uma história no Talmud, onde Shimon ben Shatach soube que tem 80 bruxas. Eu não lembro agora qual cidade que era, se era Ashkelon ou Ashdod, eu não lembro agora qual das duas cidades. E tem todo o esquema lá que eles fizeram para conseguir matar essas bruxas, porque elas faziam magias e não iam permitir nem que chegasse perto delas e conseguisse matá-las. E ele faz lá todo um esquema para eles conseguirem enganar, embromar elas e levantar elas, porque quando o bruxo está no ar, ele não tem poder, não consegue fazer nada, só com o pé no chão. Aliás, é uma das coisas que a Torá conta lá na terceira praga no Egito. Primeira praga foi sangue, segunda rãs, terceira piolho.
Sim.
Quando foi sangue, eles também imitaram e fizeram lá uma água que parecia sangue. Quando foi as rãs, eles também começaram a tentar imitar rãs. Mas quando chegou no quinim, Nos piolhos eles não conseguiam fazer. Por que, que eles não conseguiam fazer? Porque estavam no ar. Quer dizer, estavam em cima dos piolhos, porque tinha tanto piolho que estavam em cima dos piolhos que estão no chão. Então, eles não estão no chão. Quando o feiticeiro não está com o pé encostado no chão, ele não consegue fazer nada. Então tem essa história também, que Shimon Meshata executou 80 bruxas de uma vez. É, os próprios Amalequim, o povo de Amalek que atacou o povo de Israel quando saiu do Egito, eles eram também bruxos. E eles também faziam um monte de magias lá para atacar e para vencer as guerras e tal. Então tem bastante.
Tá.
Provavelmente hoje deve ter menos do que tinha na antiguidade, mas não quer dizer que não tem. Hoje em dia também tem essas coisas. Vudu.
Vudu.
É um tipo de...
Tem gente que interpreta a cabala errado, passa mensagens erradas, né?
Isso
é muito místico.
É, isso também. Tem que tomar cuidado também, porque as pessoas que não entendem de cabala de verdade e acham que entendem, acabam também usando forças negativas para essas coisas. Você tem que tomar cuidado de se afastar. De fato. Na continuação, a Torá diz: aquele que se deita com um animal tem pena de morte, execução. Esse é exatamente o contrário do bruxo. O bruxo, na teoria, não está fazendo grande coisa, mas ele está trazendo uma influência negativa sobre os outros. Esse que está se deitando com um animal, para os outros, não tem grandes influências. Pode estar escondido em algum lugar, ninguém viu. Então não está trazendo influência para alguém. Ele está fazendo algo que é abominável. Ele está fazendo um pecado. Então por isso que ele tem pena de morte. Aí a Torá fala de uma forma direta. Mote o mata. Ele tem que morrer. Quer dizer, ele tem que morrer pelo pecado que ele fez. Não tem nada a ver agora com o resto. Não interessa se ele trouxe influência ou não trouxe. Ele por si só já tem pena de morte. E em terceiro é a idolatria. A pessoa que faz... idolatria, a pessoa que faz qualquer serviço que nós temos que fazer para demonstrar a nossa fidelidade ao Deus único, se ele faz isso para qualquer tipo de outra coisa que seja, que não Deus, ele está naquele momento renegando toda a base do nosso povo, que é um Deus único. E mesmo que ele eventualmente não está querendo renegar a existência de Deus, mas ele está querendo trazer um sócio para Deus. Não, eu acredito em Deus, mas eu também acredito nessa idolatria aqui. Ele está querendo fazer uma sociedade, ele quer dividir o poder entre... Isso também é chamado de idolatria. Ele está renegando Deus, porque a essência de todo o conceito de Deus é que ele é único. Hashem Echad, é um Deus. A partir do momento que ele divide e quer agora colocar outra coisa com algum tipo de função divina, ele está renegando Deus, o Deus único. E aí, nesse caso, essa pessoa perdeu a chance de viver na nossa sociedade. A nossa sociedade é fundamentada, o nosso povo é fundamentado na existência de um Deus único. Se esse sujeito aqui está querendo colocar outras coisas junto, ou outra coisa apenas, então ele tem que ser desconectado do povo, ele tem que ser envolvido numa rede e tirado. Isso é sobre a... terceira mitzvah aqui que nós estamos vendo. Aí a Torá continua e diz: Veger lotone. E o convertido você não vai afligir, não vai afligir. Velotim chatzeno. Você não vai oprimir. Ki geirim heyitem beretz mitzrayim. Pois escravo, pois estrangeiros vocês foram no Egito. Não faz diferença a escravidão aqui, faz diferença o fato que você sabe muito bem o que é ser uma pessoa estranha. do que a Torá está nos falando aqui? Bom, então, primeira coisa, nós estamos falando aqui de um convertido. A Torá não está falando aqui sobre as leis de conversão, porque a Torá fala sobre isso em outro lugar. Aqui a Torá está partindo do pressuposto que já sabe o que, que é. Falando só uma lei em relação a ele. Convertido tem uma série de leis de como é que ele pode se converter. Quer dizer, se ele quer fazer parte do povo, as portas estão abertas, e não em todas as épocas. As portas estão abertas com condição que ele está querendo se juntar ao meu povo, porque ele quer fazer parte daqueles que servem a Deus. Se ele quer fazer parte daqueles que servem a Deus, bem-vindo. Se ele tem algum outro interesse, então não é bem-vindo. Pode procurar outro lugar. Por isso que eu falei que não é em todas as épocas. Nas épocas onde o nosso povo estava em alta, não era permitido aceitar convertidos. Porque o cara está querendo entrar no povo, provavelmente ele tem outras intenções. Não dá para mostrar de forma clara que ele tem as intenções puras. O povo está vivendo em época, por exemplo, do rei Salomão. E o Talmud diz a mesma coisa quando o Mashiach chegar. Na época de Salomão tinha paz completa em Israel. O povo era reconhecido. O rei Salomão era mundialmente reconhecido e enaltecido. Então, se alguém está querendo vir, ele tem interesse. A economia está indo bem, está tudo legal. Então, tem gente que está querendo ir para lá para se usufruir. Para usufruir das coisas, se aproveitar. Ah, não. Se a pessoa quer se aproveitar, não tem portas abertas. Mas nas épocas que não estamos nessas épocas áureas, aí sim, as portas estão abertas. Inclusive, é uma das coisas que se diz no tribunal antes da pessoa se converter. Você sabe que o nosso povo é torturado pelos outros, é perseguido pelos outros. Você tem certeza que mesmo assim você quer fazer parte do nosso povo? Se ele diz, mesmo assim eu quero fazer... Então, está demonstrando que ele está vindo não só pelos louros, ele está vindo, ele quer servir a Deus de verdade, e por isso ele está disposto a passar pelo que for necessário. O importante é eu fazer parte desses que estão servindo a Deus de forma séria.
Meir teve, fora a época do Salomão, teve outras épocas que ficou fechado para convidar?
Não teve, acho que, épocas gerais, mas teve locais.
Tá.
Por exemplo, teve épocas em alguns países onde os judeus estavam vivendo bem e os rabinos enxergavam que se alguém está querendo se aproximar agora é porque a gente está em alta aqui. Então, não, agora não é o momento. Isso, de uma forma geral, foi mais na época do rei Salomão. Então vem a Torá aqui e diz, muito bem, o sujeito veio, ele aceitou, aí tem os caras que vêm e dizem, ah, mas é muito difícil se converter. E aí que é difícil, o que você pensa, que a vida é mole? Se você quer de fato fazer parte, você tem que fazer parte. Não, mas eu tenho que estudar tanta coisa. Como assim tem que estudar tanta coisa? Se você quer fazer parte de um país, você tem que saber as leis do país. Então, se você quer fazer parte do nosso povo, tem que saber as leis, porque aqui não é eu vou me juntar e não fazer nada. Se juntar e não fazer nada, não serve. Se você quer se juntar, você tem que fazer aquilo que você está se propondo. Você quer tirar um green card, você pena anos a fio para conseguir isso. Aqui é a mesma coisa. Até mais. Você quer fazer parte de uma nação, não é nenhum país. Você tem que ter um mínimo de submissão. Se você está vindo porque quer se juntar ao povo e quer fazer, então, o serviço a Deus, então tem que fazer o serviço a Deus. Para fazer o serviço, tem que estudar ele, saber bem e aplicar ele. Senão, para que você veio? Todo o resto é embromação. Então, vem a Torá que diz, veguer, e um convertido, você não pode ficar oprimindo ele. Que tipo de opressão? Existem várias opressões. Existe a opressão de palavra. Qual a opressão de palavra? Ficar cutucando ele só porque ele veio de não sei onde. Então chegar para ele e falar, sabe, no passado, quando você ainda não era judeu, e você fazia aquela idolatria, ou você fazia sei lá o quê, não pode ficar lembrando ele dessas coisas, porque isso dói pra ele, incomoda, ele se sente envergonhado, ou se sente mal, não precisa debochar dele. Você não precisa, não pode debochar dele. Você tem que tomar muito cuidado. É interessante que justo hoje no Talmud, no estudo da página diária do Talmud, o Talmud justo traz uma história com isso. Estudei agora, minutos antes da aula, o Talmud traz essa história. O Talmud conta de um Kohen Gadol, quando terminava o serviço de Yom Kippur, o Kohen Gadol saía do templo acompanhado de todo mundo que estava lá, todo mundo acompanhava. Hoje fez um grande serviço para a gente, nós somos perdoados, devemos a ele pelo que ele fez. Então eles acompanhavam ele até em casa e faziam toda uma festa para ele e tal. E o Talmud conta que estavam então no final de Yom Kippur acompanhando o Kohen Gadol para casa, quando no meio do caminho eles se depararam com dois grandes mestres da época que se chamavam Shemaia e Avtalion. Aparece na Ética dos Pais. Shemaia e Avtalion era o presidente do povo e o presidente do Supremo Tribunal do Sanhedrin, do Sanédrio. Eram pessoas muito grandes. E quando você encontra um grande sábio, existe uma mitzvah de acompanhar ele. Ele merece. Um séquito atrás. Honra. E a lei diz que quando você tem o Kohen Gadol na sua frente, sumo sacerdote, e você tem um grande sábio na sua frente, o grande sábio tem preferência à honra. Então estava todo mundo acompanhando o Kohen Gadol. De repente viram Shemaia e Avtalion. Então toda aquela massa de pessoas começaram a seguir e acompanhar o Shemaia e Avtalion para sua casa. Aí o Kohen Gadol ficou bravo. Não deveria, ficou bravo. E aí o Kohen Gadol virou para o Shemaia. O Kohen Gadol falou para o Shemaia e Avtalion: venham para a paz os filhos dos outros povos. Porque Shemaia e Avtalion eram convertidos. Então ele falou que sejam bem-vindos os que vieram de outro povo. Quer dizer, que vocês estejam com a paz. Então, o Kohen Gadol quis dar uma cutucada. Ele ficou com raiva que todo mundo saiu de trás de mim e foram acompanhar esses mestres. E aí deu uma cutucadinha e falou que venha a paz esses filhos dos outros povos. E aí o Shemaia e Avtalion responderam para o Kohen Gadol e falaram que venham em paz esses filhos de outros povos, que seguem os passos do Aharon o Kohen, que buscava a paz, e que não venha para a paz aquele que não se comporta como o Aharon. Eles ainda deram uma resposta para ele, porque ele naquele momento cometeu uma proibição da Torá de faltar a respeito e cutucar uma pessoa que é convertida. Também não pode oprimir. Oprimir significa com coisas de dinheiro. Não oprimir com assuntos financeiros e querer se aproveitar. Ele é convertido mesmo, então não pode. Ou ficar pressionando ele com coisas, não pode. Ele agora faz parte do povo, ele é igual a todo mundo. Não tem diferenças. Isso está diretamente ligado com o assunto anterior. O assunto anterior foi sobre idolatria. Não vá servir idolatrias, porque servir ao Deus único é a base da nossa nação. Vem a Torá agora e fala, da mesma forma, você tem que tomar muito cuidado que uma pessoa que vem de pai e mãe judeu, e ele, de repente, desvia do caminho e desvia daquilo que deve ser feito no serviço a Deus. A Torá falou aqui que ele tinha pena de morte por fazer idolatria. Em contrapartida, uma pessoa que vem de uma família idólatra, Mas ele resolveu se juntar ao nosso povo e fazer parte daqueles que servem o Deus único. A partir de agora, ele merece igualdade completa. A partir do momento que ele recebeu sobre si a base do judaísmo, que é servir a Deus. Isso nós vemos várias e várias vezes na Torá. Até é bem interessante que essas proibições de mau comportamento com convertido aparecem muitas vezes na Torá. E a Torá está demonstrando que a partir do momento que essa pessoa faz parte da tua sociedade, ele merece ter todos os direitos, indiferentemente de quem são os pais dele, de onde ele nasceu, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro. Não interessa qualquer coisa externa. E sim, somente faz diferença a ética interna dele, espiritual. Ele é uma pessoa que serve a Deus, ótimo. A partir daí, igualdade para todos. E a Torá vem e diz que Geirim e Temberes Mitzrayim, vocês foram estranhos lá no Egito. Então você deve lembrar disso, porque você foi estranho no Egito. Isso aparece também outras vezes, essa expressão. O defeito que você tem não aponte sobre o outro. Então, você também já foi estrangeiro. Você também já passou por isso. Não sou estrangeiro. Não. Da mesma forma que você não gostava no Egito de ser tratado assim, não trata ele também dessa forma. Mas aqui, a Torá também está querendo enfatizar que quando vocês foram estrangeiros no Egito, o que aconteceu? Pelo fato de serem tratados como estranhos, então vocês não têm os direitos da terra, não têm os direitos do lugar, então eles podiam fazer o que, que eles quisessem com vocês. E daí é que eles conseguiram escravizar vocês. Quer dizer, pelo fato de você não ter uma igualdade, pelo fato de você não ter os direitos de cidadão, isso trouxe com que eles pudessem oprimir e escravizar os judeus. E por isso nós fomos então aqui avisados e alertados pela Torá. Vocês vão ter um país de vocês. Não coloquem o direito do cidadão depender de qualquer outra coisa que não esse serviço a Deus. Quer dizer, essa parte espiritual que todos vocês têm. Porque se você começar a abrir exceções e diferenças, e começar a tratar uma pessoa só porque ele é mais rico, porque ele é mais pobre, porque ele veio de não sei onde, porque ele é daqui, é dali, então a porta para se aproveitarem dessas pessoas e acabarem oprimindo elas, ou escravizando elas, ou fazendo qualquer outra coisa com elas, está aberta. Então tomem muito cuidado com isso. Então não façam mal para o convertido, não em palavras e não em ações. O que significa aqui as ações? Se nós estamos falando sobre país, sobre Estado, você não pode colocar um imposto mais pesado só porque ele é convertido. Por exemplo, você não pode também tirar dele direitos no país só porque ele é convertido. Você não pode limitar ele na forma que ele vai se sustentar só porque ele é convertido. Então por isso que a Torá fala aqui que você não pode limitar ele, né? Isso aqui também é de limitar. Você não pode limitar ele, nem empurrar ele. Você tem que tratar ele como uma pessoa que faz parte de todo o sistema e de toda a sociedade. Só para finalizar esse conceito, tem um pensamento muito interessante Urashi até aqui fala e usa essa linguagem que você não pode oprimir o estrangeiro ou o convertido, porque você também passou por isso. Você também foi um estrangeiro lá no Egito. Mas é um pouco difícil de entender. O que nossos sábios estão querendo nos ensinar com isso? Dá a impressão errada que, assim, você não pode oprimir ele porque você sabe o que é isso. Então, o que você vai achar? Parece dessa linguagem. Se você não soubesse o que é, você não teria, se você não tivesse passado por isso no Egito, então não tinha problema. O problema de fazer é porque você já passou por isso. Não é isso, né? Mas parece da linguagem. O que significa isso? Não faça porque você passou por isso. Porque se eu não tivesse passado, eu poderia sim fazer. Explica aos nossos mestres uma coisa muito interessante. Psicologicamente, uma pessoa que passa por uma circunstância difícil, às vezes quer que os outros também passem por aquela situação que eles passaram. E quando a pessoa vê uma outra que está passando pela mesma situação, às vezes a pessoa psicologicamente chega para o outro e fala: olha, você pensa que o quê? Foi fácil eu chegar onde eu cheguei? Eu também penei bastante, foi muito difícil e tal. Você vai sofrer um pouquinho, você também vai chegar onde eu estou hoje. Como se, assim, tudo bem, você está sofrendo, faz parte, eu também sofri isso e vai ser bom para você. Vem a Torá aqui e fala: não está certo falar assim. Só porque eu passei por uma coisa não quer dizer que o outro precisa passar por isso. Eu passei por isso e cresci, maravilha. Agora eu desejo para o outro que ele cresça sem ter que passar por isso. E não é para desejar e querer que os outros passem pela mesma situação. O Rabbi Socher Friend conta de um sujeito ele era adolescente na época do Holocausto. Ele conseguiu escapar e acabou se juntando a um grupo de partisans não judeus. E ele ficou lá lutando com eles por 4 anos. E apesar de tudo, ele conseguiu se manter firme no judaísmo. Não foi fácil, mas ele conseguiu se manter firme. Ele sobreviveu à guerra e foi para os Estados Unidos. E lá ele conseguiu ter uma vida boa, honesta, bem-sucedida. Ele se casou e teve um filho. Esse filho cresceu. E quando chegou o momento dele ir para uma faculdade, ele pensou: eu posso mandar meu filho para alguma faculdade que tem mais judeus, mas eu não quero. E ele falou para o filho: eu vou te mandar para um lugar que não tem nenhum judeu, só você vai estar lá. Por quê? Porque eu passei por isso quando eu estava na guerra, fiquei 4 anos sozinho, tendo que batalhar para ser um judeu sem ter ninguém à minha volta, e eu desejo isso para você também. Você vai batalhar e tal, você vai ver como você vai se transformar numa pessoa forte. Os resultados foram de calamidade. Esse rapaz não conseguiu passar pelos testes e acabou se desligando da nação, se casando com uma americana e se afastou completamente. Então, quer dizer, cada um tem os seus testes, Deus põe testes na nossa frente. Não precisa se preocupar agora em colocar testes perante os outros. Então, por isso que a Torá vem e diz: se você for um estrangeiro, ok, muito bom. Foi bom para você? Foi sofrido, mas isso te beneficiou, você cresceu, você conseguiu se tornar uma pessoa melhor? Muito bom. Não queira fazer isso com o outro. Deixa, Deus põe os testes para cada um na medida que cada um precisa passar por eles. Não precisa você inventar testes também para os outros.